Boa noite, bom dia, boa tarde para quem quer que esteja ouvindo isso daqui e bem-vindos a mais um Vira Lata Cast. Hoje nós vamos falar sobre aquele momento que causava saudade em todo mundo. Quem nunca sofreu com fio de controle com um sobrinho tropeçou em cima e fodeu com a diversão da galera no final de semana? Quem nunca teve um controle com os botões A, B, X, Y, sabe, de um Super Nintendo? Talvez você, garotinho com pera, juvenil, não tenha tido, mas a gente tem. E a gente tem muita saudade dessa época em que os jogos eram 2D e quando veio 3D, a gente ficava louco de excitado com a Lara Croft com os peitos pontudinhos no PlayStation 1. E nós não vamos falar hoje. Aê! Vamos lá, vamos começar. É o típico Top Gear. Vamos lá. Com
Pois é.
vocês, Renan, diga aí oi pra galera.
Oi, eu tenho uma coisa para falar antes de começar isso, cara.
Foda-se, Collor, de você.
Ô, cara.
E aí,
Cê,
rapaziada,
o lugar é
beleza?
cuzão demais, cara.
Já fala, já fala. Já...
Você não, cara, você tá pedindo lugar de fala pra falar o que você quer falar? Fala de uma vez, cara, que isso?
Ah, então, antes de começar, eu queria falar uma coisa, então.
Então fala, então.
É, morreu, passo controle.
Morreu, passo controle.
Boa.
Não, e se for sobrinho, você joga com o controle desconectado, tá? Que é mais fácil ganhar,
Nossa,
tá bom?
é verdade. Irmão mais novo.
Você pega o controle que tá estragado ali, dá um nó no fio que
Dá na
tá
mão dele.
sobrando, né? E, ó, não, lá, é teu carinha lá, ó. Você é o da tela do lado ali, ó. Vai
Cara,
lá.
essa geração é muito Nutella. Só para saber aí dos nossos ouvintes, comentem aí, quem aí já pegou e desmontou o controle e montou de novo para tentar consertar o próprio controle de videogame? Eu já, quem mais aqui?
Claro.
Cara, eu tenho uns cinco pedaços de controle aqui desmontado.
Ih, rapaz, eu fiz um Frankenstein uma vez com uns três controles de Super Nintendo, mas eu arrumei, cara. Né? E vamos começar. Du, a pauta é tua, tu que manda,
Oh,
tu
mas
que
você não
fala.
falou, apresentou todo
É,
mundo.
tem que apresentar o povo, né? Tem que apresentar aí.
Apresentador. Dá uma
Vamos lá.
respirada. Apresenta
Respira.
um de cada vez. Isso
Um de
aí.
cada vez, vamos lá. Agora
Exatamente.
tem que editar toda essa parte, mas vamos. Renan, e aí, como é que vai? Né? Apresentando pra vocês aí, Renan.
De volta?
Se apresenta aí,
É, de
Renan.
novo.
De
E aí, boa
novo.
noite. Tá,
Boa
não fala de
noite.
novo. Boa
Não fala de
noite,
novo.
cara. Tudo bem? Como eu vou falar de novo?
Tá bom. College, dá um oi pra galera.
E aí, pessoal, beleza? Como é que tá todo mundo aí?
Gabriel, manifeste-se.
Salve.
Salve. Du, eu invoco você.
Tamo aí, cara. Eu não ia colocar esse jogo, mas agora lembrei, é um bom jogo, dá pra colocar também.
Ok, mas não esquece de soprar a fita antes de ligar, tá? Agora começa, que a pauta é tua.
Pesado, a gente sempre jogou. Eu cresci, apesar de ter crescido nos anos 2000, tá ligado? Eu cresci em volta dos
Du,
marmanjos
bota
dos
ânimo nessa
marmanjo do.
fala aí, cara. Bota ânimo, que você... Galera, a gente cresceu no ano 2000, velho.
Não, a gente não. Eu, o resto cresceu nos anos 90. Eu e você que cresceu nos anos 2000, que são os dois Nutella do negócio.
Pois é.
Geração Milênio.
A gente cresceu no. Eu cresci nos anos 2000, mas cresci em volta dos moleques dos anos 90, tá ligado? Então, eu não jogava PlayStation 2. Meu primeiro
É, porque a
videogame
gente.
foi um Super Nintendo, né, pô?
É porque a gente é pobre também, né? A galera tá lá
É,
no
tem
Play
esse grande
2, a gente tá
conceito
no Super
também.
Nintendo também. esse detalhe.
É o que dá pro salário do pai comprar.
É, comprava usado, do primo rico, da família ainda, né? Que uhum. tinha ganhado um Play 2 e tava vendendo o Super Nintendo dele.
Então, falando nisso agora, sabe uma coisa que eu lembrei só antes de puxar os nossos jogos aí? A coisa que eu mais que eu lembrei agora é toda vez que a MC chegava no... A gente chegava pra tamanho assim, teu primo, aquele teu conhecidinho rico, teu amigo, teu primo rico que tinha um Game Boy, você chegava assim pra tua mãe. Então, mãe, me dá um Game Boy! Ela ia, chegava lá na coisa, comprava um tablet gigantesco, assim, falava assim, tinha 350 jogos dentro. E era um que tava escrito Game Boy.
Né?
Tava escrito Game Boy, né?
Game Boy.
Eram 350 jogos, mas 500, dos 350, 300 era Tetris.
Os 850 é aquele de corridinha.
É, exatamente.
Oh, não fale mal do Tetris, que o Tetris é um excelente jogo. Eu jogo Tetris até hoje, cara.
Tem vários Tetris, tem Mario Tetris, tem o do Mega Drive que eu joguei com o Gabriel, o Min Bean Machine.
Nossa, esse é muito bom, hein?
Tem Tetris que dá pra jogar online, cara.
Lembra desse, Gabriel? Gabriel? Lembra desse, Min Bean Machine aí?
Opa, eu jogo até hoje ele, cara.
Caralho!
Tem o outro lá, o Columns também.
Mas bem, esse bem, eu lembro que o teu pai era viciado.
Ah, meu pai, né? Sim.
O Nossa senhora.
Ele é mais intenso, né? Tem mais emoção.
É, isso é verdade.
Então, mas aí, voltando à parte principal de volta agora. Então, a gente cresceu jogando Super Nintendo e PlayStation 1, eu acho até. Uma época a gente jogou um PlayStation 1 também.
Eu nunca tive PlayStation.
Nunca teve PlayStation, Cole?
Eu não. Só o Super Nintendo. É. Pois é.
Caralho.
Esse cresceu na raiz, e ficou, né? Na raiz, cara.
É. Nunca mais quis sair da raiz.
Se o cobre é fosse uma folha, ia ser pior que um xaxim, não ia ter nem folha, só a raiz, cara.
Mas querendo ou não, o Super Nintendo foi o ápice do 2D, cara. Mas melhor que aquilo dali não fica, cara.
Cara, foi uma revolução no mundo o Super Nintendo, velho. Acho que nem a Apple revolucionou tanto quanto o Super Nintendo, imagina. Vamos pegar. O que revolucionou mais, cara, na década de 90? Apple ou Super Nintendo?
Super Nintendo.
Vou fazer uma votação, né? Uma enquete
daí
pra galera.
Todo mundo tinha Super Nintendo, mas ninguém tinha o Apple, cara.
Eu penso a mesma coisa em relação ao Mega Drive.
É, tem a galera que teve
Mega Drive. É verdade. Quem não tinha Super Nintendo tinha Mega Drive. Mas era. Não, e sempre tinha treta, né, cara? Quem que era melhor, Super Nintendo ou Mega Drive?
Ah, cala a boca e joga, porra.
É, cala a boca e passa o controle.
Cala a boca e passa o controle, porra. Sabe?
O Gabriel tinha o Super Nintendo, o Mega Drive, não tinha, Gabriel?
Eu sou do Mega Drive, sou da geração Mega Drive.
Mega Drive eu dou o braço a torcer. Eu tinha um Super Nintendo, mas Mega Drive eu dou o braço a torcer pelo seguinte. O chip de processamento de som no Mega Drive era melhor que o do Nintendo. Tanto que os jogos no Mega Drive tinham um som melhor e tinham musiquinhas melhores que o do Super Nintendo. Os mesmos jogos. Que era realmente algo assim que eu falava, porra.
É só você ver Sonic. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. É. Com tudo isso de som a mais que o Mega Drive tem, eles fizeram um Rock'n'Roll Racing pro Mega Drive?
Infelizmente, não sei, cara.
Então não serviu de bosta nenhuma.
É, pronto. É,
né? Dessa geração era...
Fechei anteontem.
Tinha música.
Então, já puxando, já que já vamos puxar assim, já lança então aí um dos jogos aí, o College Rock'n'Roll Racing.
Não, já vamos falar do Rock'n'Roll Racing, cara. Primeiro, você já começa jogo, a abertura no... aqui. Como é que é, ó? O que foi teu jogo aqui, rapaz?
É... Eu passo, a gente tá gritando aí, cara.
Tá. Tamo aqui, ó. Botei até trilha sonora aqui pra acompanhar aqui, ó. Inclusive a trilha sonora do podcast do episódio piloto lá, que vocês colocaram. Que daí tem que ajustar.
Eu
não, mas cara, mas É, exatamente. Mas, cara, o Rock'n'Roll Racing, o que que era esse negócio, cara? É um dos primeiros jogos que era inspirado em rock'n'roll pra galera.
Cara, e corrida.
E corrida. E tiro.
Tesão nem era corrida. O mais tesão era você.
Era coisa só, velho.
Era você destruir os carros dos outros. No
e viagem filme, intergaláctica, velho.
Sim, cara.
Mistura tudo isso em um único jogo. Que, cara, ainda. Uma das coisas que mais foi revolucionária, além desse jogo, é o ângulo de visão do seu jogador, que não era o tradicional que você controla a partir da visão do piloto. Não, você tinha uma visão macro da pista inteira. E a partir disso.
É a visão
disso,
isométrica,
você
né? É o nome disso, se eu não me engano.
Exatamente,
né?
É a visão isométrica, né? O primeiro mundo, né, que você joga, porque no jogo você viaja através do universo, cara. Passando por planetas. Primeiro mundo, pra te ajudar a te orientar assim no game, cara, ele é todo quadriculado, a pista, pra você saber mais ou menos aonde tá alinhado pra você fazer a curva. Quem não sabe do que eu tô falando, dá uma pesquisada aí no Rock'n'Roll Race que vai entender. É como se você estivesse pilotando em cima de um tabuleiro de xadrez, pra você se orientar. Mas, cara, é sensacional, sensacional, cara.
Outra coisa sensacional é o tiroteio que tinha no jogo, cara. Você pegava o carro, você não queria um motor bom, uma roda boa, você queria um míssil foda, você queria um canhão laser foda, mas você saia explodindo o rabo dos outros, cara. Era muito
exato,
massa.
Também.
E o Larry, que é o narrador, eu lembro que ele falava assim, né? Shreds in another time zone, quando o cara perdia a corrida. Que ele falava o seguinte, né? Que tem os meridianos e tem as zonas do tempo que a gente tem aqui, meridiano tal. É quando o cara chegava em último lugar, ele falava a colocação dos primeiros lugares. E o último lugar ele falava, fulano tá em outra zona do tempo, cara. Sabe? Tipo, atrasado em uma hora aí, cara. E quando você explodia, ele, fulano is wipe out! Uou! E gritava, cara. Era muito massa.
Oh, quem nunca teve raiva daqueles Manolo de Moicano verde e azul, né?
Ah, o Shred e o Ripe. Shred e o Ripe. Os dois.
O Rock'n'Roll Race era bom, ainda é bom pra caramba.
Cara,
é bom.
Vocês viram que estavam tentando fazer um remake dele, daí meio
Heavy
que
Metal Machine.
Alguma coisa, só que é online agora. Não joguei ainda. Se algum de vocês ouvintes aí jogou e... Saiu. Eu vi até a propaganda. Mas se alguém aí já jogou, galera, conta pra nós o que você achou. Se está fiel ao Rock'n'Roll Racing original ou não. Vamos ver.
Realmente tocar heavy metal?
Exatamente. Ou você tá tocando pop metal, né? Que nem.
É porque eu tenho uma coisa, porque assim, quem que fez esse jogo? Foi a Blizzard.
Uhum.
E a Blizzard, ela é muito crica com direito autoral, não que as outras não sejam. Mas assim, cara, ela não tá trabalhando no jogo, não tem planos pra esse jogo. E tipo, se outra pessoa fizer, ela vai lucrar em cima. Porque ela vai pegar direito. E ela simplesmente fala, não vou deixar você produzir nada. Então, algumas versões do jogo, do Rock'n'Roll Racing, são piratas pra computador.
Sim, são coisas que... dos próprios fãs que produziram em cima do game original. Aí você fica, caramba, por que esse negócio não sai? É uma pena por causa dos direitos autorais. Mas uma coisa que a gente tem que fazer é pegar esse game e fazer uma rodada de madruga de Beta, Rock'n'Roll Racing e... amendoim.
Concordo. E cigarro, pô.
Mais alguma coisa pra falar do Rock'n'Roll Racing? Eu só queria falar o seguinte, ó. As músicas do Rock'n'Roll Racing, a trilha sonora...
Isso.
É da nossa infância. A trilha sonora é uma coisa que não pode ficar de fora quando fala. Porque tá no nome do jogo. Rock'n'Roll Racing. Você começa... ZZ Top. ZZ Top não é. É Beto the Bone, o nome da música. A outra música...
Doze?
Não é do Ozzy, mas tem aquela do Deep Purple. Esqueci o nome, Highway Star. Highway Star.
É verdade, Highway Star.
Verdade,
não
é do Ozzy, não, do Black Sabbath.
Paranoid. Tem o que mais? Tem a trilha sonora do filme do Tommy Gunn também. Tommy Gunn, o nome da trilha sonora, não esqueci o nome, que é de um agente secreto. Aí, vamos ver, Highway Star. É Beto the Bone, Paranoid. O que mais? Que eu lembro que tinha umas 4, 5 músicas.
Cara,
enfim.
Não lembro mais.
É o que cabia na fita, galera.
Não, cabia. E outra, né, cara, em formato MIDI, cara, é 8 ou 16 bits, do Rubio, me ajuda a lembrar, cara, você
é. Mais que eu.
É, 16.
16, 16 bits. 16 bits, né. Mas a fita, cara, tinha 1 mega de tamanho o jogo.
Nossa. Ué, é grande pra caramba, velho.
Nossa. Hoje em dia, se um PlayStation tiver 1 tela, você fica puto.
É.
Como assim, não tem 1 tela?
Nutella.
Nutella.
Exatamente.
Ó, a galera vai querer me bater aqui, porque eu acabei de pesquisar no Google e parece que tinha uma versão do Rock'n'Roll Racing pra Mega Drive, mas era uma versão não tão boa quanto a do Super Nintendo, de qualquer forma.
Ih, caralho.
Você já Mega Drive? Como...
Pô,
enfim.
Aí, Gabriel.
Ó.
Eu
acho
Gabriel.
Tanto pro Mega Drive quanto pro Super Nintendo... É, tanto pro Mega Drive quanto pro Super Nintendo, eu sei em relação ao Mortal Kombat.
É, Mortal Kombat.
Com o Rock'n'Roll Racing, provavelmente, por mais que seja da Blizzard, acho que tinha produtores diferentes que faziam versões diferentes dos jogos pros dois consoles, tá ligado? Então, outro meio gráfico, por aí vai.
Entendi.
Vocês estão rindo aí?
Né? Tá muito áudio.
Travou?
Deu uma travada no teu áudio, mas tudo bem.
Qualquer coisa, culpa a internet, Gabriel. Qualquer coisa, culpa a internet, Pia. Beleza?
Culpa
é culpa da internet.
Mas aí ele teria, tipo, os dois jogos seriam o mesmo jogo, mas com nomes diferentes?
Não, é com o mesmo nome, só que são professores diferentes que fazem.
É, produtores diferentes, eles vão fazer alguma coisa diferente, né? Eu gosto mais da Ferrari azul, a outra produtora lá gosta da Ferrari vermelha. Então,
Ferrari era
uma cor e o Mega Drive
espacial.
Entendi. Não, ele que usou um exemplo arrombado.
Sim, mas eu tô enchendo o saco arrombado.
Vamos lá. Temos que mencionar mais um jogo nessa lista aí.
Vamos lá,
já estamos nas de corrida. Oh,
acho que o Gabriel
porque
foi
não
um
se
bom,
tá
aí.
Não, estamos na categoria corrida aqui.
Ah, as categorias corrida. Então nessa mesma pegada, posso falar? Não vou falar, falem aí.
Eu vou falar. Top Gear.
Fala da trilogia, isso.
Top Gear.
Se você, isso daqui é pro nosso
ouvinte.
Vai pra edição. Se você não conhece essa música, você começou a jogar errado. Aí, ó.
Depois eu coloco na edição, isso aí.
Puta,
acho que vou deixar essa original mesmo, com o som meio zoado aqui, ó. Galera, uma pergunta.
Pariu.
Vocês ligaram no canal 3 ou canal 4 pra jogar?
Canal 3.
Só pra saber, assim.
No 3, full, bicho. É que o 4 era o SBT, né? Daí a mãe tava puta.
É verdade.
Daí, ligar esse videogame aí vai estragar a TV?
É verdade.
Eu vi isso toda vez, cara.
Ah, esse é rindo.
Eu ouço isso até hoje, cara.
É nostalgia.
Você jogar videogame vai dar deficiência nas tuas mãos, você não vai conseguir mais mexer as mãos. Você ficar jogando videogame vai te deixar cego, ficar nas TV essa distância.
Você vai ter que usar óculos, como se não desse uma mostrar desse sempre.
Sim, cara.
Não, mas Top Gear é bom demais mesmo, cara.
Renan, você que introduziu o Top Gear aí, discorra sobre o game.
É.
Cara, eu só queria falar uma coisa, cara. Que essa musiquinha é icônica, ela é sensacional. E ela combina perfeitamente com o jogo. Foi, acho que uma das melhores composições já feitas para jogo. E é simples pra caralho. Quer dizer, não é simples composição, mas a musiquinha, né? Por ser em 16 bits.
A fórmula dela, né?
É bem simples. E uma vez a gente foi pra praia, cara. Daí tá de zoeira, tá ligado? Daí daqui a pouco. Antes da gente sair daqui de Curitiba, a gente começou a pegar BR. O cara que tava dirigindo, que era o MacGyver, ele falou assim: ô, oh, vou colocar um som que eu baixei aqui pra nós ir ouvindo. Mano, era a música do Top Gear. Aí tem, caralho, que tesão! Cara, a gente chegou em Itapuá, passou Itapuá, Guaratuba, né? A gente chegou em Guaratuba, tava tocando a mesma música ainda, eu já não aguentava mais, tão pedindo, cara. Filho da puta, ele colocou 2 horas em Top Gear e pôs no repete, tá ligado? Velho do céu. Mas foi legal, cara. Top Gear.
Quem mandou pegar o carro branco e não pegar o carro vermelho pra chegar mais rápido, cara?
É, exatamente, cara. Mas, cara, é um jogo... que honestamente eu joguei muito, 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 muito e nunca cheguei no fim.
Pois, zerei ele. Eu zerei ele.
Eu nunca consegui zerar esse jogo, cara.
O 1 e o 2, né? O 3, que é o mais diferentão lá, eu não consegui, né?
Ah, não, o 3 é legal. O 1 e o 2 eram ótimos.
Né? É que o 3 era, de novo, já umas viagens mais loucas, tipo, ah, você ia passando por planeta, não sei o quê.
É o Top Gun 3000, que o Gabriel é puto da cara dele até hoje por causa disso, cara.
Até hoje nunca joguei, até hoje tô puto com o Dover.
Você sabe o password, eu lembro do password do 3000 até hoje, o B.
B.
Exatamente.
Você vinha com grana até o talo, com o motor mais fudido, com tudo.
Nossa.
Lembro até hoje.
Ah, mas daí?
Não, é, você dava uma zoada assim só, né, cara?
Era só pra você sair zoando.
Você, pera aí, deixa eu só botar no contexto. Crianças, pra vocês que não sabem o que é um password, é tipo um Game Shark. Ah, mas vocês não sabem o que é um Game Shark?
É das antigas, Renan.
Vocês não sabem o que é um Game Shark?
Ô, Renan, você tem que dar referência pra frente, não pra trás.
É tipo como se fosse um mod do GTA hoje em dia.
Não.
Exatamente. Não, é assim, não tinha memória antigamente as fitas de videogame. Se você jogava um jogo, você tinha que sentar no que você ligou o videogame, você já tinha que começar e terminar o jogo.
Se ou não, ter uma caneta do lado.
Exatamente, porque se a tua fita não fosse original, ela não tinha uma pilha dentro dela pra poder manter, né, a memória da fita pra você poder ligar o videogame depois, mais tarde, e continuar de onde você tava. O que que acontece? Quando você passava de uma fase pra outra, o videogame ele gerava um código que dava pra você todos os dados que você tinha conseguido até o momento, como gasolina, dinheiro, motor e tudo mais. Ele dava aquilo na forma de um password. Se você chegasse lá na seção password do jogo e digitasse, você ia começar o jogo com as características que você tinha quando o jogo te deu aquele password. Ou seja, era um código que te fornecia uma memória do jogo, sabe?
Só porque que... Os...
É?
Não,
é.
Como
é
que pode falar?
Por quê? Algumas fitas não tinham como salvar. Nem todo mundo tinha aquele Super Mario, né? Aquele Super Mario que a gente vai citar em algum momento aqui. E era original, que você desligava o jogo. Quando você ligava de novo, as fases ainda estavam abertas, os castelos já estavam destruídos. Não, você desligava. Quando você ligava de novo, estava tudo zerado. Você tinha começado do zero e do zero novamente.
Ô, caralho, cara, eu nunca percebi. Peraí.
Quem que tinha uma fita dessa do Mario?
Nunca percebi isso, véi.
O que,
Super Mario salva, véi. Nunca tinha tocado isso, cara.
Porque é a única fita original. É a única fita que você abre e tem uma pilha dentro.
Alguém tinha uma fita do Super Mario que não era original. E nunca conseguia. Tinha que. Quando a gente falava, ah, vamos fechar, a gente não podia desligar o videogame. Quem tinha, cara? Eu não lembro, cara.
Gabriel, aquele moleque que comprou no China.
Talvez o Pio? Não lembro.
Talvez o Pio.
Irão,
talvez o Pio. Não lembro. Ou não, a do Pio era salvável, porque a gente ficava jogando durante vários dias. Não lembro, cara. Não lembro mais.
Donkey Kong também tinha que ser original.
Mario World, que não é original, cara, porra, eu devia valer mais do que a fita original, porque era raro de achar, né?
Cara, vinha. Mano, vai se fuder. Mario World vinha com o videogame. Você comprava o Super Nintendo, vinha com o videogame. Então, cara, que precisava piratear a fita, é porque ele não tinha nem videogame, cara. Então,
o videogame também era pirata?
Você faz ideia da insanidade? O fato de existir uma fita pirata do Mario é muita insanidade, cara.
É, não, a melhor pirataria do Mario... Melhor pirataria do Mario é que tinha uma versão do Mario pra Mega Drive. Eu já vi, pô.
Então, gente, essa é a versão 18 menos de pegar um transexual na balada.
Mega Drive também, ele tinha pegado no locador, mano.
Caraca, velho. Então, galera, Deus. Só sobre falando os passwords, é que não tinha nada de mundo aberto, balada, como a galera.
Um pouco mais, sei lá.
Como a galera pensa hoje. Porque, assim, as fases eram predeterminadas, cara. Tinha um password já específico pra cada fase. Não era um negócio gerado. Tipo, ou seja, se você ligou teu jogo original e teu amigo chegou na fase 10, seja lá qual for. Ah, o password da fase 10 é esse, no teu jogo ia funcionar também, tá ligado? Porque era pré-produzido os passwords, assim, as das fases. Isso é uma coisa interessante. E você notava que as fitas originais eram mais pesadinhas, justamente por causa dessa memória que tinha dentro
delas.
Exatamente.
Mas só pra repetir o Gabriel...
O Rodehash 3 que eu lembro até hoje.
Hã?
Fala aí, Dover.
É porque você falou que tinha uma versão pirata do Mario pra Mega Drive, né? Aí eu lembrei de uma coisa o Sonic era a fita que vinha com o Mega Drive, certo? E se eu te contar que eu joguei Sonic no Super Nintendo também, cara?
Não sei.
Voltando pra Top Gear, já que a gente tá...
É, a gente tava falando do Top Gear.
É.
A gente tava falando do Top Gear.
Cadê, Gabriel? Pode falar.
Se alguém ainda nesse mundo estiver escutando, tiver um Mega Drive e um ODHash 3, eu uso o password lá B5G6TV03.
Caralho!
Ó, Gabriel! Esse
B5G6TV03.
Com esse password aí você corre no nível 5 das corridas lá, que é a mais comprida de todas, e com uma moto secreta lá que é a mais rápida.
A moto secreta.
É uma moto secreta.
Ah, tá, é moto secreta, tem de motocicleta.
Porque no jogo ali você podia comprar umas motos mais top, né? Mas tinha uma que você só conseguia pelo password mesmo.
A secreta.
Mas disso daí, vocês falando dos password, tinha os carrinhos também no Top Gear, que a gente não pode esquecer. Tinha o carrinho roxo, o branco, o vermelho, que eu achava interessante. Eu sempre ia com o branco, porque ele economizava combustível.
Isso no 2, no caso.
Isso no 2, porque ele economizava combustível. Então, tipo assim, você tinha que ter boleia na hora de fazer as curvas lá, ultrapassar os carros, porque ele não corria muito, mas você não precisava se preocupar com a gasolina. Aí tinha o vermelho, que era um foguete, mas em compensação a gasolina dele simplesmente sumia, desaparecia, e você tinha que ir perdeu pra abastecer, meu amigo, já era.
Curiosidade pra galera, os carros do Top Gear são baseados em carros da vida real, que inclusive eu já tinha pesquisado aqui pra vocês, deixa eu só passar aqui, ó. O vermelhinho que o Dover está falando, no jogo é chamado de Cannibal.
Caralho.
E é...
Cannibal de gasolina, né?
Exatamente, ele foi inspirado numa Ferrari Testarossa.
Testarossa.
Testarossa, exatamente.
Testarossa.
Testarossa, isso, garoto. Testarossa. Isso, garoto. O branco, que é o que economizava gasolina, e é o que tinha a aceleração mais fraca, né? Ele era inspirado em outra Ferrari também, mas de 85, que era a Ferrari 288 GTO. É uma Ferrari um pouco diferente.
É GTO. Eu tô ligado qual que é.
Sim,
massa,
sim.
Massa.
Mas era branco esse.
E os outros?
O roxo? O branco, sabe quem não sabe, era chamado de Sidewinder. Ok. O roxo é chamado de Razor. O roxo, ou púrpura, né?
Uhum.
Ele é inspirado no Honda NSX da época.
NSX, cara. Maravilhoso. Sabe que quem ajudou a fazer, construir, enfim, o NSX foi o Ayrton Senna, né, bicho?
Ah, é?
Caraca, a partir de agora eu vou ter que jogar Top Gear com esse carro, meu irmão. Vai ser inspiração da vida, cara. Vou até metade da corrida em primeiro lugar e morro na curva. Vambora.
Não, velho.
Nossa, velho.
O cara tá fazendo piada com a Ayrton, velho. Tá certo.
E o último, cara, aquele verdinho, que era meio azulzinho, meio verde, né?
Ninguém usava.
Uhum.
Cara, lembram dele?
Da TV, né?
Uhum. Sim, claro.
Depende do contraste da TV.
Exatamente.
Bom detalhe. Não, cara, esse era um Porsche. Um Porsche modelo 959. Galera, referências by Wikipedia pra vocês aí.
Não, muito bom, muito bom. Essas referências são maravilhosas.
Cara, honestamente eu não sabia de tudo isso. E o roxinho, realmente, se eu olhar o NSX de lado, lembra mesmo, cara?
É, ele teve essa inspiração aí, cara. Acho que o roxinho e o branquinho são os mais próximos, né? Sabe, o branco, a Ferrari GTO, no caso, e o Honda.
Na linha de corrida, já que vocês falaram do Super Mario antes, vamos voltar a falar de Mario, tem o Mario Kart, né, cara?
É, claro, cara.
É, o Mario Kart era divertido pra caramba.
Vocês jogavam com quem aí, pesado?
Pô, falem vocês que eu vou falar o meu depois.
Cara, Mario Kart, eu acho que eu joguei poucas vezes, eu joguei uma vez com o Yoshi.
Uma vez só?
Uma vez só, eu joguei quando tava na casa de vocês ainda. E só fazendo um adendo, pra quem gostou do episódio de notícias bizarras, eu achei uma notícia bizarra envolvendo Mario Kart.
Tá? Guarda pro próximo episódio de notícias bizarras.
Guarda.
Vamos lá.
Fala com o Rémi Gallard lá na França.
É.
Gabriel, com quem você jogava, Gabriel?
Mario Kart, você jogava com quem, Gabriel?
Cara, eu jogava... Pior que eu não tinha um favorito, assim. Eu acho que eu jogava com o Yoshi, o Bowser, o Mario.
O que aparecesse.
Se alemão.
Cara, eu acho que, na verdade, no Mario Kart, parece que unanimidade. A galera não presta atenção, mas a maioria da galera jogava com o Yoshi. Preferi Yoshi. Ele parecia que era mais rapidinho, assim, na real, né?
Não. Então... Atualmente tem listas de cor, porque atualmente tá no Mario Kart 8, eu acho.
Ah.
E tem listas pra montar o personagem perfeito no Mario Kart.
É.
E hoje em dia já dá pra jogar com o Wario. O Wario é um personagem com certas combinações de carro e pneu e caracato que tem hoje em dia.
Mas é o Super Nintendo, né, rapaz?
O Wario é o melhor personagem pra jogar, não o Yoshi. Mas todo mundo jogava com o Yoshi mesmo.
No Super Nintendo era o Yoshi.
Posso falar o meu? Eu preferia jogar, gostava mais de jogar com o Copa. Você lembra quem que era o Copa, né?
Sim, a tartaruguinha.
Não, o Bowser era o Bowser. A tartaruguinha.
O pequenininho lá.
Cara, ele era rápido. Eu sempre achei ele mais rápido que o Yoshi. A galera falava que o Yoshi era mais rápido. Eu não achava. Cara.
Não sei qual que era a pira do Yoshi. O Yoshi dava umas derrapadas, sei lá. É, vocês sabiam derrapar no Mario Kart?
Claro.
Nossa.
Não sei, né? Daqui. Usar os LR lá.
Uma regra da vida que eu aprendi no Mario Kart é o seguinte: se você tá em primeiro lugar, você não tá vencendo.
Ah, isso é verdade.
Porque vai vir um casco azul. Vai vir um casco e ele vai te acertar. Se você tá em primeiro lugar, não é você que vai vencer, cara.
Isso é desde o Super Nintendo até hoje, cara. O Mario Kart é o jogo mais injusto da face da Terra.
Verdade.
O cara que tá atrás de você sempre pega o casco vermelho. Sempre.
É negócio.
Ah.
E tem uma fita, né, cara? Porque o Mario Kart foi, acho que, o primeiro desses jogos de corrida com quebra-pau, né, bicho?
Que é tipo. Rock'n'Roll Racing também, né? Mas não é.
Mas então, é que tá. Eu não sei quem veio primeiro, cara. Se foi o Rock'n'Roll Racing ou foi o Mario Kart. Acho que foi o Rock'n'Roll Racing, né? O Twisted Metal também.
Não, o Twisted Metal já é...
Não, mas o Twisted Metal já é do PlayStation, né?
Já é do
Play 1, já.
2.
É do 2 ou do 1?
2.
Acho que é do 2.
Do 1, cara.
Não, do 1.
É do 2?
Do 1,
né, cara? Do 1.
Já tiramos a dúvida aí. Alemão, tasca o Google aí pra ver quem que é mais velho. Rock'n'Roll Racing ou Mario Kart aí? Depois bota os dois numa rinha de galo.
Então, o legal do uma coisa, só pra lembrar do Mario Kart uma coisa, o Mario Kart ele foi tão bom e tão icônico que ele gerou Crash Bandicoot Racing.
Como é que
é? Sonic Racing, um monte de outras franquias que copiaram, tá ligado?
Era isso que eu nesse ponto queria chegar. Que depois do Mario Kart veio um monte de outros jogos de corrida, barra, quebra-pau, né, cara? Que tem até hoje, né, bicho?
Na verdade, a Nintendo lançou várias coisas à frente disso. Outro game que também lançou, na época ali, já do Play 1 e do Nintendo 64, mais ou menos nesse estilo, foi o Super Smash Bros. Então, alguém de vocês já conhece, já jogou Super Smash Bros?
Sim, sim. Mas eu nunca joguei
Era um jogo Smash Bros. Era um jogo de luta mesmo. Como?
Hello?
Hello?
Cortou você, alemão, sumiu.
Hello. Cortou alemão.
O alemão.
Operação
caiu.
Barbarossa, o alemão caiu.
Nossa!
Essa foi boa, hein, cara.
Essa tem que deixar, cara. Porra.
Não, vamos lá. O College tá aí?
Alemão.
Alemão está vivo?
Você está entre nós? Alemão.
Alguém chama a tábua de Ouija aí no pra gente se comunicar, pô. Eu acho que ele foi fazer a pesquisa.
Que ele volta, hein?
Cara, eu acho que caiu a internet do cara, bicho.
Puta que bosta. Ai, ai.
O bom, vamos continuar então, cara.
Então vamos continuar. Mas, velho, assim, o Smash Bros, eu lembro que tinha o Crash Bash também, que era uma espécie de Smash Bros, só que do PlayStation 1 já. Agora, no Super Nintendo, eu não lembro de joguinhos assim, dos personagens icônicos, tipo, quebrando na porrada, com exceção de Mario Kart. E quando falaram de jogo de corrida, falaram também do Sonic Racing, eu falei, cara, que é coisa mais inútil pro Sonic do que o carro? É a mesma coisa que dar uma moto pro Flash. Já para mim, não fazia sentido um jogo de corrida do Sonic com um carro. Não, cara, não faz, é. Entendeu?
Nesse tem razão, Jovem.
Mas eu lembro que tinha, porque eu cheguei a jogar Sonic Racing, incrivelmente. E Crash Racing também. Já que estamos nessa na linha de corrida, ainda tem o F-Zero, cara.
Nossa!
F-Zero foi lançado desde o Super Nintendo até o...
Não joguei o F-Zero.
PlayStation 1. Então, não. Nunca jogou o F-Zero, Doug? Cara, F-Zero dava pra ver o... Era um... Cara, você tem que forçar muito. 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 Mas você viu o prédio de cima, cara. Porque a pista era na vizinha, tá ligado? Em cima das pistas, mas se você forçar muito lá, você enxerga os prédios embaixo, cara. Tipo, sabe aquele 3D Sim. forçado?
É o Doom?
Foi, teoricamente, também usado no Doom e no, nessa, na linha desse tipo de jogo. Foi usado pra fazer o F-Zero também. Então ele dá aquela perspectiva forçada que é... Cara, é legal de ver também. Só queria comentar dessa parte da perspectiva.
Ainda estamos em jogos de corrida?
Fala aí, alemão. Podemos seguir em frente já, então. Na verdade, eu não sei. Depende do alemão aqui. Você tá ouvindo, alemão? Porque a gente não tá ouvindo você.
Olha, eu ia falar do Road Rash, cara. Não adianta...
Porra, fala. Road Rash é...
Road Rash era foda, cara. Porque assim, eu e o Gabriel, a gente jogou o Road Rash 1 e era muito massa. Porque, jogo de corrida, beleza. Qualquer jogo de corrida. Jogo de corrida de moto. Aí você pensa, ok, não tem nada demais. Só que era corrida, tipo assim, teoricamente ilegal, de rua, que tinha outros carros no trânsito, você tinha que desviar desses carros, era um racha, e tinha quebra-pau. Então você chegava com a moto um no outro, cara, e dava soco, correntada, e derrubava o teu adversário. Quem que tava calhando o som aí?
É o Du.
Pode falar.
É o Du?
Não sei, tô zoando.
Então, aí o que acontece? Esse jogo, velho, era muito massa. Em perseguição com polícia aí, quebra-pau. Tinha até a ideia de fazer o jogo ser proibido, porque ele incitava violência. Mas era um tesão de game. Mesmo quem não gostava do jogo de corrida, achava massa o quebra-pau. Nem a corrida, era massa sair se quebrando.
Nessa época ajudava muito o jogo ser proibido.
Rapaz. Era o marketing, né?
Pirataria corria solta. Era o marketing maior. Só pra puxar aí, o Manhunt vendeu um monte só por causa disso, né? Era um jogo que era violento pra caramba, foi proibido.
É porque daí todo mundo fala, pô, por que que é proibido? Quero ver. Aí vê que o jogo é legal, puta. Aí já era. Road Rash foi aquele jogo icônico. Gabriel que jogou mais, falou do Password. Fala o Password aí de novo, Gabriel.
É, Road Rash 3, B5, G6, TV03.
Cara, o 3 ou é o 3D? Tinha os dois, ou é o 3 é o 3D e eu tô falando bosta?
Não, é o Road Rash 3 no Mega Drive. O Road Rash 3D saiu no PlayStation 1.
No PlayStation 1, sim, verdade. No
Play 1 tem o Jailbreak também, que pra mim foi o mais legal de todo.
Eu também acho o Jailbreak é o mais legal.
Você lembra daquelas animaçãozinhas que tinha das corridas quando você ia no Mega Drive mesmo?
Mais ou menos.
Qual era a tua preferida, assim, das animações, cara? Você lembra, assim, cara? Sempre quando terminava a corrida, tinha uma animação no Road Rash. Qual era a tua preferida, Gabriel?
Acho que tem uma... Acho que no... Putz, eu não lembro se era no 2 ou no 3. Acho que era no 3, sei lá. E tinha uma animaçãozinha lá que... Cara, tinha uma ruazinha, tinha picape, tinha uma rampa e uma árvore na frente da...
Lembrei.
Aí aparecia um maluco querendo ser assim, querendo ser engraçadão. Ele sobe na rampa da caminhonete e se enrosca na árvore.
Aí ele cai e a moto cai depois. Eu não sei se cai em cima dele ou algo assim, né?
Sim, né? Tinha alguma coisa assim também.
Esse era muito massa.
Em cima do cara, mano.
O que eu achava foda, cara, era um que tipo, a moto se arrebentava, aí vinha ambulância pra te resgatar. Os caras pegavam, colocavam a moto em cima da maca, colocavam na ambulância e vazavam. Você que se foda no chão, velho.
Ah, essa era boa, cara.
É verdade, essa era boa.
Esse era o meu preferido, cara. Ou da polícia, cara. A polícia mandava o cachorro correr atrás de você e o cachorro voltava te arrastando no dente, velho. Era muito foda, ah, é, cara.
É, tinha uma que o cachorro arrastava no dente e tinha outra que... Que o cachorro voltava com a roupa do cara e aí o piloto, ele entrava na tela de novo, é, cara, tampando a região ali. Acho que eu gaguei demais pra falar e não teve tanta graça, mas olhando assim é legal.
Não, eu lembro, detalhe, nitidamente, Jessica.
Tudo isso era animação 2D e a gente achava do caralho. Pensa, era uma animação tosca, menos de 12 FPS, e a gente falava, meu, que do caralho isso, velho.
Verdade, né?
Caralho, uhum. Parece tão real.
Bem isso.
Bem isso, meu.
Falando em parece tão real, me lembrei agora, e já, o Gabriel já citou aí, do Mortal Kombat, cara.
A gente já vai pras lutas, já?
Porra.
O Road Rash tava nas lutas já luta, também, já, né? Já. Só que na estrada. Agora a gente... Tá emendando luta. Ali, luta. Né, vamos.
É de transição, né, cara?
Porra, amor. No Super Nintendo Mortal Kombat não tinha sangue.
Caralho, é verdade. Eu lembro que o sangue só voava no Mega Drive.
No Mega Drive tinha, no Super Nintendo não tinha. A Nintendo não autorizou o uso de
sangue. Que verdade.
Inclusive, nem os Fatalities também. Tipo, eu acho que é o do Kenan, ele mete a mão no peito e arranca o coração do cidadão, tá ligado? Ou no Super Nintendo, ele metia a mão no peito e arrancava nada.
Arrancava nada.
É muito estranho.
Nossa, cara, agora... Não, mas é engraçado, os caras não queriam sangue pra não ter violência, mas tinha uma Fatality que explodia, voava os esqueletos do cara e caía no ácido, umas paradas assim, sabe? E não faz sentido.
Então... É como, sei lá, tá ligado? Mamão nos assassina sendo bunda infantil. Nos anos 90, fala da monoteta.
Suruba,
cara,
quase, zoofilia. Não.
É nesse combate é legal que no Fatality, Brutality e tudo mais, é... Tipo, o cara, o teu adversário tinha 3 crânios, 6 pares de costela, 6...
É verdade. Verdade.
6 pernas, né?
Não, o detalhe que era sempre assim, você no Fatality, no Brutality principalmente, você cobria o cara de bordoada, uma sequência de soco, chute, não sei o que, sabe? E daí você dava o último soco assim que explodia o cara e fazia voar crânio, osso, você tinha uns 50 fêmur, 3 caixas torácicas espalhadas, 5 crânio, quando o cara morria pelo chão, era muito engraçado, cara, ver isso daí.
Era a mãe do Chris lá, né? Tipo, eu vou te bater até você ficar branco.
Isso aí, meu.
Agora no Mortal. Já que no Mario Kart vocês não escolheram um. Não escolheram um no Mortal Kombat, vocês têm que escolher, cara. Com quem que vocês jogavam aí?
Eu gostei uma época do Sector. O Sector era aquele robôzinho vermelho. Sector era um robô vermelho do Mortal Kombat 3 Ultimate, sabe? E ele, eu achava massa lançar um míssil que ele tinha no peito, assim, cara. Eu achava muito foda.
Eu acho que o 3 Ultimate foi o que mais...
Era o melhor. Né? Era o melhor.
Você, Renan, jogava com quem, pé?
Cara, nem lembro. Sub-Zero.
Clássico. Ó, aí você já conhece o caráter do cara pelos personagens.
Eu gostava de jogar com o Strike, cara. Tipo, o Strike era um bosta, eu sempre apanhava, mas eu sempre achava ele legal, cara. O Strike é o da pistola lá, tá ligado? Que ele é policial e então.
É. É o policialzinho. É um policial numa ringa de briga dimensional.
É. Faz muito sentido, né? Eu sei, mas.
Mas.
É.
E você, Gabriel, jogava com quem, cara?
Eu aprendi a apelar com o Noob Saibot.
Puta, eu vi.
Tipo, a hora que pegava o...
Não. Noob Saibot, não.
Aquele combo do Noob Saibot era letal.
Não. Era o pão no cu, velho.
Não. Noob Saibot, não.
Sombra. Verdade.
Fato, falou tudo.
Uma diferença...
Tudo.
do Mega Drive pro Super Nintendo, que o Sombra, né? No Super Nintendo ele tinha as características do ninja lá, na máscara, né? O uniforme dele. No Mega
Drive, eles tentavam mexer na textura.
Era tudo preto ali. É, tinha uma textura.
O Mega Drive era tudo preto.
Tipo, era uma sombra ali.
Vocês vão editar isso?
Eu não lembrava disso.
Agora sim eu vou bater agora, você até você ficar branco.
Vocês vão editar isso, cara, mas só dava pra enxergar os dentes do maluco, velho.
No Super Nintendo você enxergava, no Mega Drive não.
Cara, era tão preto, chegava a ser azul, cara, se duvidar mesmo. Sabe? Não, cara.
Eu não precisava tirar, realmente, eu não precisava tirar pra lá mesmo. Eu sou modinho que joguei
com Scorpion. Jogou com Scorpion. Desde que eu conheço esse Lazarento, desde a primeira vez que botei ele pra jogar. Não, não sei se foi desde a primeira, mas ele sempre jogou com o puto do Scorpion, velho.
Mesmo a galera que não tá aqui jogando hoje, eu consigo associar alguns personagens. Por exemplo, o Japa. O Japa eu consigo associar ele tranquilo com o Smoke. É. Pra quem não conhece. É que. Pra quem não conhece o Japa é um cigarro que tem um japonês na ponta, que é amigo nosso, cara, entendeu? A gente sempre vê, cara, aquele cigarro tá com um japonês na ponta e vive falando bosta, mas o cigarro é nosso amigo. A gente. O Japa é um amigo nosso, né? Que tem, é um cigarro, tem um japonês na ponta que vem junto. Então, assim, tem muito rolê que a gente não pode ir. Porque o Japa não pode entrar, cara. Porque assim, você tá lá, ele tá falando, é verdade, né? Ele apaga um cigarro já acendendo no outro antes de jogar a bituca fora, cara. Então, o Japa é o nosso kit Alcatrão. E o Romulo, vocês associam com quem?
O Romulo é meio noble, ele deve jogar com o personagem
meio lento.
Meio lento.
Não, mas
Cabal.
Não é essa.
Cabal.
Cabal.
É. Romulo. O Romo, sei lá. Ah, vocês falaram um personagem lento, cara. Putz. Nightwolf, talvez, o Jax.
É, o Nightwolf. O Jax é um personagem bem a carinha do Romo mesmo.
É verdade,
é verdade,
o Jax.
Rapaz. Jax, eu acho que ele seria o Jax. Jax aí. Beleza. E o alemão que tá fora do ar, porque parece que deram strike no, na casa dele, né?
O strike.
O strike, pronto.
O... É, eu acho estranho, porque é polaco também, né, então.
É.
Cara, esqueci.
Não, não se preocupe, é normal.
O azul era, o alemão era a Sônia.
A Sônia.
A Sônia.
Ah, a Sônia.
É verdade,
a
Sônia.
Sônia. Não.
Sônia Blade.
Ai. O... Já que o alemão trouxe as curiosidades ali do Top Gear... Uma curiosidade muito importante do Mortal Kombat é que o Ermac, que é um dos ninjas, né? Surgiu de bug, cara. Era um bug que tinha do... Acho que era com o Scorpion ou com o Sub-Zero. Que ele...
O Ermac.
Eu acho que era Scorpion. Daí surgiu o Ermac, cara. De um bug. E o Reptile era o especial, né? Era. Ele não fazia. Ele fazia parte do jogo, tava dentro do jogo. Ele já foi feito, pensado no jogo. Só que ele pra fazer ele, eu acho que tinha que fazer o stage.
Uns negócios assim.
Fatality ou. É, tinha que fazer alguma coisa específica que daí
Alô.
Você conseguia lutar contra ele.
Ô, você tá muito.
Não, perdão, onde que estamos na história aí? Vocês vão no Mortal Kombat?
Mortal Kombat,
a gente perguntando, a gente fez umas apostas aqui, cara, a gente quer saber o seguinte, quem que era o teu personagem?
Ah.
No Mortal Kombat,
que
quem que
você
jogava?
Sônia.
A gente...
Quem que jogava?
Porra!
Será que é Marinho? Desculpa.
Tá, não, fala aí.
Quem que eu jogava?
Personagem? É.
Cara, como que era aquele de azul lá? O...
Sub-Zero.
Não, é que tinha o Sub-Zero, é que no Super Nintendo tinha o Sub-Zero e tinha o Sub-Zero Ninja.
Ah, sim, eu lembro. Tem aquele que tem a máscara, tem o que tem a cicatriz no olho, mas não tem máscara.
Tem
é o irmão mais velho e o irmão mais novo.
Tem o antes-Covid e o pós-Covid ali.
Sim. E tem o azul que você fala, sem personagem, que eu lembro, era o Nightwolf, aquele do Machadinho? Que ele tinha uma calça azul,
não,
mas também tinha
um... Não, era o Sub-Zero mesmo. Ou jogava como Sub-Zero o Ninja, no caso. Ou com o Liu Kang. A Liu Kang? O japonês lá, que soltava uns mísseis pela mão lá? Esse então, esses dois aí.
É.
Então, é legal, quem não lembra?
Então, presta atenção numa coisa do Liu Kang, que é muito engraçada também. Isso acontece até nos jogos de hoje. Os ataques dele, ele é tudo... Ele toma um soco
assim. Isso é verdade, cara. Mas pra quem não conhece, o golpe mais apelão, cara, que todo mundo lembra do Liu Kang, cara, é aquele golpe...
É Basta Essence,
não,
Paulinho.
Não, o nome do golpe é bicicleta, bicicleta voadora, Air Bicycle, eles chamavam o golpe. Mas no Brasil, o golpe sempre foi conhecido como...
Exatamente.
Não adianta. Dá aquele golpe, que golpe. Aquele, qual?
Oi.
Fale.
Ah, tá.
Pode falar. Não,
a galera do Mortal Kombat, do Super Nintendo mesmo, eles são feitos com pessoas reais, fazendo os movimentos deles. Eles foram gravados.
É por, teoricamente, começo de...
Mais ou menos isso. Então, o pessoal que tinha tinha pira lá na Jade, na Kitana, não sei o que, já era meio real a parada. Então, essa galera é mais...
Fico,
né?
Tão feliz de saber que eu não era um doente.
Só pra deixar claro, a única personagem que foi baseada numa pessoa mesmo é a Sony. O outro que já é...
Cala a boca.
Não estraga muito.
Inclusive, tem uma seleção de... Eu acho que são atores e atrizes e pessoas famosas que realmente são muito parecidos fisicamente com os atores, com os personagens que foram escolhidos a dedo pelo Ed Boon pra fazer
filme, no caso.
Nessa parte. Nesse negócio. Não. Pra fazer no plano jogo mesmo, tá ligado?
Vamos falar uma coisa que é interessante no Mortal Kombat.
Então,
Que foi aí? Que é o seguinte.
Pode falar, Dover.
Todo mundo que jogou Mortal Kombat queria dar os fatalities. E naquela época não tinha internet. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha um computador. E mesmo que tivesse um computador, a internet não tinha as manhas. Não existia o YouTube, não existia sites, não existia nada. Então você tinha que descobrir na raça fatalities, e os fatalities eram uma sequência de golpes,
cara.
Exatos, revistas. Mas também tem uma coisa que tinha nos jogos de antigamente, não tem hoje em dia, que é o famoso cheat code, ou código de trapaça. Quem aí chegou a usar algum cheat code?
Em alguns outros jogos, mas não no Mortal Kombat.
No Mortal Kombat, inclusive.
Eu usei, porque tinha a opção de fatality com um botão. Terminava a luta. Não, é porque eu queria ver sangue. Não queria simplesmente apertar com esse botão. Queria era detonar com o cara, literalmente.
É.
Entendeu?
Nutelinha.
É.
Nutelinha.
Nutelinha. Eu dei as fatality também, sem usar a manha de um botão. Mas depois que você aprende, cara, você fala, vou fazer as manhas aqui. Agora ganhei a luta. Se você erra a sequência, perdeu. Mas eu falei, não, eu quero dar os fatality. E foi assim que eu conheci o Gabriel. Fui perguntar da galera na escola, em 98, quem que sabia o cheat de Mortal Kombat. Aí encontrei o Gabriel lá no meio do pátio do recreio. Eu falei, você tem videogame dele? Você tem Mortal Kombat? Ele, tenho também. Você sabe manha do videogame dele? Sei. Aí ele me falou que sabia manha do Mortal Kombat. Daí eu falei, caralho, eu tenho um Super Nintendo, eu vou pedir manha do Mortal Kombat pra ele. O que sabe? O Gabriel, eu sei a manha da fatality com dois botões, deu. Bem, eu sei manha de fatality só com um botão, né? E daí eu consigo apertar só um botão do fatality. Vamos ver, ele vai me ensinar, cara. Eu pensei que ia aprender, fui, cheguei na casa do Gabriel e tinha um Mega Drive, cara.
Opa!
Que triste.
Não, é que assim, cara, aí eu tive que fingir uma amizade de quase...
Assim, você se conhece.
Eu tive que fingir uma amizade de 20 anos com o cara, né, pra não pegar mal, sabe?
Mas Mortal Kombat é muito bom mesmo, que inclusive foi lançado os filmes, né, em cima do Mortal Kombat.
É verdade.
Com aquele Goro eletrônico lá que...
Os filmes até que eram bonzinhos, assim, cara. Tipo, até que era mais ou menos assim.
Eu achei uma tragédia, cara.
Eu achava divertido assistir, cara.
Cara, Cara, aí, no filme...
Beleza.
Pode deixar.
Tem.
No filme 2, cara. O Baraka, velho. Que negócio horrível, velho. Que negócio horrível. Cara, as lâminas do Baraka, cara, dá pra ver a espuma, cara. Dá pra ver... Nossa, cara, é horrível.
Pô, não tem não. Um dos filmes... O filme... Não, de série, na verdade, que foi lançada...
Ah, teve série. Chegou a passar no SBT, cara.
Não das antigas. Agora a nova, cara, junto com os no game novo, não saiu uma série, cara. Que é massa pra caralho. Essa realmente é legal.
Portal Kombat Legacy.
É,
não me engano.
Isso mesmo. Legacy. Cara, eu vou assistir essa porra. Eu sei que eu baixei do Torrent. Não pode falar essas coisas. Eu baixei no Torrent.
Pra vocês que são muito Nutella aí, eu quero falar o seguinte, né? Torrent é o canal de streaming
Torre
mais barato
NT.
Que tem.
Não, é Torre NT.
É o streaming que não paga.
Exatamente.
É o Netflix for free. Entendeu? É o Amazon Netflix. Prime. É o Amazon Prime de pobre. Tá? Galera, a gente tá muito no Mortal Kombat e tem muito outro jogo que eu acho que a gente queria falar aqui também. Mais alguma outra coisa?
Invadindo aqui para dizer três coisas. Primeiro, Mega Drive é muito melhor. Segundo, Jax é o caralho. E terceiro, continua no próximo episódio. Valeu!